Ora, muito boa tarde a todos. Enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho da Comissão de Educação, nós hoje vamos ouvir um grupo de professores ligados à educação especial que tem um movimento em defesa da educação especial. Do grupo de trabalho faz parte a deputada Inês Teotónio, do partido do CDS-PP, a deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português, a deputada Manuela Tender, do Partido Social Democrata, e também o deputado Jacinto Serrão, que neste momento não se encontra nesta reunião, porque tem uma outra à mesma hora. Portanto, nós às vezes temos alguns problemas de conciliar horários e, dado na fase em que estamos de discussão do orçamento, isto é um pouco complexo. No entanto, falta também a deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda, que a todo tempo penso que também poderá chegar a esta reunião. No entanto, não queremos deixar de realmente realçar o vosso trabalho e estamos e seremos todo ouvido no sentido. Está a chegar o seu deputado Jacinto Serrão, do Partido Socialista. Nós iremos dar um período para que possam expor os vossos problemas. Depois, cada um dos membros dos partidos aqui representados irão pôr as suas questões e depois irão proceder a uma conclusão final, de modo a que possamos, sobre este documento, podermos trabalhar e vermos quais são as vias que poderemos seguir. Dos membros da delegação, nós temos Sofia Barcelos, João Lino Silva, Luís Alves, tu é Márcia? Também não? Então, é que temos aqui assim... Pronto, então... tu é Vera Garcia? Vera Garcia e Paulo Borges? Paulo Borges, muito bem. Muito bem, então eu passo a palavra ao movimento e usará da palavra... Sofia Barcelos, vamos então.
Muito obrigada. Boa tarde, senhores deputados. Em primeiro lugar, em meu nome e em nome deste grupo, agradecemos a oportunidade que nos deram hoje no sentido de partilharmos e de expormos os nossos argumentos relativamente à matéria que nos trouxe aqui. Em primeiro lugar, achamos que, de facto, a experiência na nossa área, que é a área do ensino, potencializa a qualidade do ensino-aprendizagem em qualquer área da docência. E também acontece na educação especial, naturalmente. Dizer que nos grupos de educação especial também somos os únicos grupos que, para além de uma formação base, ou seja, nós todos somos professores do ensino regular e, posteriormente, somos obrigados a ter uma formação especializada acrescida. Dizer também que ser professor de educação especial, do nosso ponto de vista, é uma função especial que requer uma série de competências, porque são problemáticas muito complicadas por vezes, são pais também diferentes dos pais do ensino regular, são pais muito ansiosos e há que ter também alguma sensibilidade relativamente a esta matéria. E do nosso ponto de vista, de facto, no momento presente, nomeadamente de há 2 anos para cá, pensamos que os professores de educação especial com experiência estão a ser preteridos por professores que não têm experiência na educação especial, embora haja um denominador comum, ou seja, todos os nossos colegas, professores de ensino regular, foram tirar uma especialização como nós. Achamos que é legítimo os nossos colegas concorrerem aos 3 grupos de educação especial, embora o primeiro tenha um número muito superior de vagas relativamente aos outros 2. É legítimo, de facto, concorrerem se têm a formação. O que não é legítimo do nosso ponto de vista é professores com alguns anos de experiência serem preteridos por professores que não têm experiência nestes setores e, inclusivamente, serem atirados por uma situação de desemprego. De facto, esta situação assumiu proporções mais acentuadas de há 2 anos para cá. Este grupo já esteve reunido com os senhores deputados, como é sabido. Estivemos, inclusivamente, reunidos com o professor David Rodrigues, que é o presidente da direção da Pró-Inclusão, da nossa associação, E na reunião que tivemos no outro dia, embora tenha sido uma posição pessoal, porque a direção ainda não tinha reunido, foi consensual que, de facto, a experiência neste setor potencializa a qualidade do ensino-aprendizagem destes meninos que são muito especiais. O professor David Rodrigues ficou de reunir a sua direção para, a posteriori, tomar uma decisão sobre esta matéria. Mas, de facto, de todas as entidades com as quais tivemos reuniões, foi consensual e foi unânime. E aqui também estamos a falar dos pais e da sua, pelo menos, de uma confederação de pais, a CNIP, com quem estivemos reunidos também há pouco tempo. É consensual e é unânime que a experiência potencializa a qualidade do ensino-aprendizagem nestas crianças. Agora, a questão, para além de uma questão humana e de educacional, é também uma questão laboral, obviamente. E quando nós achamos que é legítimo as professores concorrerem, porque efetivamente concorrerem se têm uma formação especializada? Agora, professores que começaram há muitos anos atrás, nomeadamente no primeiro ano, enquanto grupo de recrutamento, porque a educação especial só começou a ser um grupo de recrutamento, como o inglês, como o francês, como a história, em 2006, a quando da saída do Decreto-Lei 20 de 2006. Portanto, já gatinhámos e já nos levantámos e começámos a andar há pouco tempo, é como nós costumamos dizer. E não achamos de todo legítimo e aceitável que professores com 6, 7 anos de experiência sejam preteridos, e inclusivamente quando a escola contrata diretamente os professores, estes professores não são sequer chamados para uma entrevista, porque de facto os nossos colegas que deram 10 anos de EVT ou 15 anos de filosofia, que foram tirar uma formação especializada como nós recentemente, estão à nossa frente. Achamos legítimo concorrer e têm esse direito, não é? Têm formação especializada. Que não nos parece aceitável é que nós sejamos preteridos, inclusivamente atirados para uma situação de desemprego. Mas fico-me por aqui e vou passar a palavra ao meu colega, ao professor Paulo Borges. Carreguei.
Obrigado por nos darem esta oportunidade de falarmos sobre este assunto que é premente. Porque é que a experiência na educação especial é importante? Primeiro porque a intervenção é, de facto, uma intervenção muito especializada. Estamos a falar de crianças muito sensíveis, com saúde, muitas vezes, com estados de saúde, muitas vezes, frágeis. E estamos a falar de uma série de documentos que são elaborados e de intervenção que requer anos de experiência na educação especial. A observação, a classificação internacional da funcionalidade dos alunos, a intervenção com estes alunos é, de facto, especializada. Os professores que vêm com formação, como é óbvio, têm uma ferramenta para trabalhar com estas crianças. Mas isso, comparado com a experiência, não é o suficiente. A experiência potencializa a qualidade da educação. É corrente um professor que esteja no secundário, que faz formação contínua no seu grupo de recrutamento, vem ultrapassar o professor de educação especial, que tem uma série de anos de educação especial e que tem formação contínua na educação especial. Como é óbvio, todos os professores no seu grupo de recrutamento fazem a sua formação contínua no seu grupo de recrutamento. Estar a contabilizar o tempo de ensino da mesma forma que é contabilizado na educação especial, nós achamos que é um erro. E um erro que, em primeiro lugar, faz com que, neste momento, a experiência que foi adquirida pelos professores de educação especial esteja a ser preterida por colegas do ensino regular. Devido à grande procura da formação, neste momento, é um problema à parte, mas neste momento as formações estão a ser diminuídas em termos de qualidade. Neste momento temos formações, especializações com 3 meses, nomeadamente em FAF, de 6 meses em Aveiro, em Learning, e, portanto, se nós pensarmos que um professor que esteve 10 anos no ensino regular cair numa unidade de multideficiência, temos um pequeno problema, porque esse professor não tem qualquer tipo de experiência com problemáticas que são muito acentuadas. estamos a falar de paralisias cerebrais, estamos a falar de muitas síndromes e, portanto, que requerem, todas elas são, têm características próprias e todos os alunos são, têm um currículo específico individual. Portanto, mesmo sendo a mesma síndrome, estamos a falar de observação e de intervenção muito especializada em relação a esses alunos. Nós temos sido recebidos por vários pais e temos o apoio de todos os pais que têm associações na área de educação especial, nomeadamente o BIP, Pais em Rede, que compreendem esta e querem que os seus filhos sejam atendidos preferencialmente por pessoas que tenham experiência, como é óbvio. Nós, quando falamos dos reforçamentos de educação especial, estamos a falar do domínio cognitivo e motor, do domínio da visão e do domínio da audição. Uma pessoa que vem com a formação de 3 meses, 6 meses, ou mesmo que tenha aos 2 anos, no domínio da audição, por exemplo, não vem com a língua gestual, não está capacitado com a língua gestual como está capacitado um professor de educação especial que está há 10 anos na língua gestual. Cai numa comunidade de surdos e tem um problema grave para resolver. Ele aprendeu, de facto, mas a aprendizagem é a base de todo um processo de desenvolvimento. Quando um professor de deficiência visual aprende o braille, ele aprende o braille, aprende as técnicas do braille, mas não domina o braille como domina um professor que tem anos e anos de experiência nesta área. Portanto, são todos estes grupos de recrutamento, estes três grupos de recrutamento, são de intervenção muito especializada. Estar a contabilizar o tempo do ensino regular como sendo de educação especial é um erro, na nossa opinião. Portanto, e é nesse sentido que nós queríamos que as coisas mudassem em termos de legislação. O número de candidatos para a educação especial aumentou imenso devido às restrições de colocações de pessoas contratadas, nomeadamente em EVT e em outras áreas. E, portanto, estes professores legitimamente concorrem à educação especial, sem dúvida, legitimamente. Mas nós temos de valorizar a qualidade do ensino das crianças com necessidades educativas especiais. Portanto, para mim, antes de ser uma questão laboral, é uma questão de direito, de educação com qualidade, na educação especial. É óbvio que há pessoas com experiência em educação especial que são maus profissionais. Nós não temos dúvidas disso, também há. Mas que a experiência potencializa a qualidade da educação, nós entendemos que sim, muito mais quando esta especialização tem estas características todas. Sofia, não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Obrigada, Paulo. Eu para finalizar e para não tirar muito tempo aos senhores deputados, queria só deixar três apontamentos, digamos assim. Nós gostaríamos de saber, e estamos abertos a isso, que sugestões é que os senhores deputados têm de propostas de ação para que nós possamos fazer este grupo de professores. Por outro lado, lembrar que também há a necessidade de resolução desta matéria de forma urgente, porque o concurso para a contratação ordinário, inclusivamente para a entrada no quadro, estão os dois à porta. E se, de facto, a lei vigente, que é o Decreto-Lei 132 de 2012, não for alterado, esta injustiça vai ocorrer novamente. E, sobretudo, quando estamos a falar de entradas para o quadro, custa bastante aceitar que uma pessoa que nunca tenha trabalhado na educação especial possa entrar no quadro da educação especial. E isso é uma injustiça flagrante também. Porque todos nós alcançamos a estabilidade, não é? Mas, do nosso ponto de vista, não faz sentido entrar no quadro quando nunca se trabalhou nessa área. E, para finalizar, também gostávamos de perguntar aos senhores deputados que iniciativas parlamentares os senhores pensam ter no sentido da resolução deste problema que urge resolver rapidamente, pelas razões que apresentámos. Nós trouxemos também aqui, temos uma proposta de prioridades no sentido de alterar a lei dos concursos. Obviamente que isto foi uma proposta, é um ponto de partida que foi ponderado entre este grupo e trouxemos aqui as fotocópias para entregar aos senhores deputados. obviamente, também dizer que na educação especial parece importante também concluir que, de facto, e repetindo, é um setor especial e, portanto, há que atender a estas questões de forma especial, porque estes meninos são muito especiais, não é? Obrigada.
Desculpem, falta-nos só dizer o seguinte. No grupo de recrutamento de educação especial, exige a especialização, certo? Portanto, se exige uma especialização, porque é que é contabilizado o tempo de serviço antes dessa especialização? O grupo de recrutamento do 110 fica profissionalizado com licenciatura e é contabilizado o tempo de serviço a seguir à licenciatura com um valor por cada ano de serviço. Antes da profissionalização, com meio valor, certo? Então, se na educação especial nós temos uma especialização, que é a habilitação que nos permite concorrer à educação especial, porque é que é contabilizado o tempo anterior a essa especialização? Não faz, na nossa entender, não faz muito sentido. Pronto, penso que temos.
Muito obrigada pela vossa intervenção. Eu vou passar agora a palavra aos grupos parlamentares. A deputada Rita Rato pediu a palavra, porque também tem uma reunião de imediato no outro grupo de trabalho. Tenha a palavra, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Queria também, antes de mais, cumprimentar-vos a todos, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e de agradecer a vossa exposição. Não tenho nada que agradecer a nossa disponibilidade, é para isso que cá estamos, é para isso que somos deputados, é a nossa obrigação é receber todos aqueles que se querem dirigir à Assembleia da República, expondo aquelas que são as suas preocupações e as suas propostas, porque neste caso, para além de preocupações, também trouxeram propostas, isso é de facto importante, e também sobretudo cumprimentar e realçar a vossa perseverança no sentido de que esta solução e que esta questão não deixe de ser colocada, porque é um problema de facto que nos preocupa também a nós. E de facto, como vocês colocaram, isto não é apenas uma questão sociolaboral, não é? É uma questão de qualidade pedagógica, de garantia da escola inclusiva de qualidade a todas estas crianças com necessidades especiais, e por isso, naturalmente, que acompanhamos com preocupação, compreendendo e partilhando da exposição que vocês colocam, dos exemplos que dão, que nós tivemos também, e creio que com todos os grupos parlamentares, vocês já tiveram a oportunidade de reunir, e que foi subejamente explícita a questão que está colocada em cima da mesa. Acontece que, exatamente por partilhar desta preocupação, nós dirigimos uma pergunta ao Governo sobre esta matéria no dia 20 de... no dia, não tenho aqui a data, nós tivemos a resposta no dia 20 de novembro, em que o Governo responde que o seguinte: esta questão reporta-se a matéria contemplada em sede de negociações sindicais, quando a revisão legislativa efetuada em 2012, aos diplomas aplicáveis aos concursos, qualquer alteração só em sede de revisão legislativa. Acontece que a revisão legislativa pode ser feita pelo Governo, porque é um decreto de lei, portanto é um documento sobre o qual o Governo se pode pronunciar, pode clarificar, pode retificar, e também pode a Assembleia da República apresentar propostas nesse sentido. Sendo um decreto de lei, nós só podemos fazer pronunciar-se sobre isso a quando da apreciação parlamentar, e para isso teremos 30 dias para o fazer. E o diploma dos concursos, o PCP fê-lo, e exatamente porque não havia espaço já na agenda do plenário para discutir, foi discutida em comissão, sendo que as vossas preocupações surgiram uma semana depois exatamente isto ter sido discutido na especialidade. E, portanto, também aí teríamos tido a oportunidade de intervir, pelo que neste momento entendemos que seria muito importante, exatamente pelos timings e pelo que está colocado em cima da mesa, a necessidade de ser o próprio Governo a retificar e a clarificar este aspecto, porque creio que até comparado com a complexidade de outros processos seria especialmente simples, tendo em conta a questão que vocês colocam, que é ter em conta como primeira prioridade os anos de serviço na educação especial. Portanto, preocupa-nos por isso, e eu também vos colocava a questão se o Governo já vos respondeu, se a Secretaria de Estado já vos respondeu, se já tiveram alguma resposta do Governo relativamente a esta matéria, porque nós, na pergunta que fazíamos, dizíamos ao Governo que medidas vai tomar para resolver este problema. E o Governo não responde a isso. Não responde a isso porque o que diz é qualquer alteração só em sede de revisão legislativa. Ora, isso sabemos nós, não é? E, portanto, importava era aqui perceber se da parte do Governo, porque O Sr. Ministro esteve cá na audição do Orçamento de Estado, a Sra. Deputada Margarida Almeida colocou-lhe essa questão e o Governo não assumiu perentoriamente que no próximo concurso vai resolver exatamente esta questão. E, portanto, de facto, nós entendemos que as vossas preocupações, a vossa sensibilização, a vossa denúncia do problema já surtiu efeitos, mas ainda assim não ficava já descansada sobre esta matéria, porque nós ainda não temos nenhuma certeza de que isto vai ser resolvido e, portanto, preocupa-nos que a resposta seja esta e não seja o Governo assume o objetivo de rever ou de retificar o próximo diploma de concursos sobre esta matéria. Pois outra coisa, prende-se também com a questão da vinculação de professores contratados, não é? E da necessidade que há de resolver essa questão e, sobretudo, de resolver essa questão com urgência, sob pena de, quando o diploma sair, já não restarem quase professores contratados na escola pública e isto ter efeitos, de facto, devastadores. E, por isso, também nós entendemos que a questão da resolução dessa proposta seria muito importante. A outra questão que também vos queria colocar, e que foi exatamente o Sr. Professor que chamou a atenção para isto, sobre a portaria do alargamento da escolaridade obrigatória, nós colocámos essa questão e essa preocupação ao Sr. Secretário de Estado, ao novo Secretário de Estado, e o que o Sr. Secretário de Estado nos disse é que, na prática, a portaria não é para cumprir, porque ele diz aquilo são orientações, as escolas que façam o que entenderem. Desculpe lá, mas está... Isto é, eu acho que é grave o Sr. Secretário de Estado ter dito isso, porque as escolas já, na prática, têm que ter mais de uma pessoa só a acompanhar a legislação que sai todos os dias para aplicar nas escolas. Se há uma orientação e uma portaria que é enviada para as escolas, mas depois o Secretário de Estado diz que não é assim, que as escolas façam como entenderem, mas não garante na componente dos professores horário para acompanhar os alunos com necessidades especiais, na prática é dizer que mantém tudo na mesma. E, portanto, era também saber se, do que vocês conhecem, este problema se mantém relativamente à portaria e da ausência apenas de 5 horas semanais nas escolas e que leitura também fazem destas matérias, sendo que também da criatividade legislativa e da criatividade e da própria imaginação que cada um vai tendo que encontrar para tentar dar resposta aos problemas que vão surgindo, vamos tentar perceber de que forma é que podemos intervir sobre um diploma desta natureza, sendo que, sobretudo importante, seria o Governo reconhecer e dar um sinal de acompanhamento e de perspectiva de resolução desta matéria, que até ao momento não está de todo garantida, ainda mais no momento em que nós hoje discutimos o Orçamento de Estado, em que teve colocado em cima da mesa a redução de 50% dos contratados na administração pública. E isto significa professores, funcionários, psicólogos e todos os outros funcionários públicos e, portanto, à partida, num quadro em que se pretende cortar e destruir emprego líquido na escola pública, quando tanta falta fazem os professores, preocupa-nos que a resposta não seja mais clara, mas também cá estaremos para acompanhar esta matéria e, sempre que precisarem, dirigirem-se aqui também ao Grupo de Trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Rato. E vou passar a palavra à deputada Manuela Tenda.
Aqui, dizer-vos que em nome do grupo parlamentar do PSD nós também somos sensíveis às questões que nos vieram apresentar. Consideramos que efetivamente a experiência é um fator a valorizar, que é um fator que enriquece naturalmente a prática, uma vez que a educação especial, além de competências científicas, existe também competências técnicas e se quisermos competências humanas, porque é uma área onde, de facto, o humanismo, a generosidade, o altruísmo, a capacidade de nos entregarmos e de nos darmos são, efetivamente, fazem todo o sentido e fazem toda a diferença. E, portanto, valorizar também muito o vosso trabalho e dizer-vos que, da parte do grupo parlamentar do PSD, nomeadamente através da senhora Presidente deste grupo de trabalho, têm sido tomadas várias diligências junto do Governo, da Direção-Geral de Administração Escolar, no sentido de os sensibilizar para a necessidade de uma intervenção a este nível, indo de encontro àquilo que também são as vossas pretensões. Dizer-vos também que, ao perguntar-vos se já efetuaram alguma diligência junto do Governo, se já pediram alguma audiência, se já decorreu, o que é que vos foi comunicado, também achamos que é importante, além desta sensibilização da Assembleia da República, fazerem esse contacto, se ainda não foi feito, estabelecerem-no com a maior brevidade possível, uma vez que os concursos se vão, de facto, aproximando e, portanto, temos de ver aqui qual será a intervenção mais eficaz e a este nível. Disponibilizar-nos para toda a colaboração que necessitarem da nossa parte e agradecer a vossa presença. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou dar a palavra ao deputado Jacinto Serrão.
Muito obrigado. de mais agradecer aos senhores professores do ensino especial que trazem esta problemática. Agora para o grupo de trabalho, onde estão representados todos os grupos parlamentares na Assembleia da República. Esta questão já foi colocada também aos diversos grupos parlamentares de per si. Eu já tive também a oportunidade de reunir com alguns dos senhores professores que aqui estão, nomeadamente a professora Sofia e o senhor professor Paulo Borges. Já tive a oportunidade de dizer também que nós endereçamos uma pergunta há algum tempo e também reiterei a mesma intenção de questionar o Sr. Ministro nos mesmos termos em que a Sra. Deputada Margarida Almeida colocou ao Sr. Ministro quando deu discussão do Orçamento de Estado, e nessa, portanto, e que o Sr. Ministro não respondeu todo, de facto, à pergunta, mas na pergunta por escrito e ao abrigo do regimento, o Governo está obrigado, num prazo de 30 dias, a responder. Respondeu-nos ainda ontem à nossa pergunta, e que vai ao encontro das vossas preocupações, das preocupações que se prendem com toda esta questão do recrutamento. O Sr. Ministro respondeu, ou o Ministério respondeu, dizendo que toda esta matéria foi discutida em sede. Eu não tenho aqui o requerimento que li agora ainda há pouco no iPhone. Foi discutida em sede de negociação dos sindicatos. Portanto, talvez era uma questão que deveria ser aclarada junto do sindicato, se de facto isto foi feito assim ou não, se de facto o sindicato aceitou que as coisas fossem feitas desta maneira. De qualquer dos modos, isto não é uma questão que está encerrada, é uma questão que continua a ser pertinente e deve ser colocada no âmbito da nossa intervenção como deputados e grupos parlamentares que representamos aqui neste grupo. Eu já tive a oportunidade de dizer que a formação inicial é importante, a formação académica que se recebe é importante para qualificar os nossos profissionais de ensino em todas as valências, mas a formação contínua e a experiência são outras duas valências importantes para uma boa prática profissional, não só no ensino, mas em todas elas, e está mais do que mostrado, até mesmo pelos estudos que tenho feito e pelos trabalhos que tenho feito no âmbito da minha preparação académica, que a experiência é, de facto, uma mais-valia para qualificar os nossos profissionais. Há exceções, como foi dito aqui pelo professor Paulo Borges, é verdade, mas isso é em todas as profissões, mas não podemos tomar a árvore pela floresta, e devemos, de facto, valorizar esta componente da experiência profissional que, neste caso, os professores do ensino especial têm, e que outros que, apesar de terem também muito tempo de serviço e em contacto com as pedagogias, mas noutras áreas de atuação, não são no ensino especial. E há aqui uma outra componente também importante que é preciso equacionar, é que todos os professores, tendo o mesmo tempo de serviço noutras áreas de formação ou de especialidade, naturalmente que também tiveram uma formação contínua, mas tiveram essa formação contínua ao longo dos anos na sua área de especialidade. Um professor de física foi tirando ações de formação ao longo dos anos de carreira em física, em químicas, um professor de matemática e de aspas, e os professores do ensino especial nas áreas do ensino especial, que é normalmente isso que acontece na nossa carreira profissional. E esta preocupação é colocada com toda a equidade, pelos senhores professores que aqui trazem esta problemática, e que o grupo de trabalho que agora tem a responsabilidade também de conduzir estas políticas que se prendem com o ensino especial deve prestar a maior atenção. Da nossa parte vamos fazer, já colocamos a questão ao Sr. Ministro, o Sr. Ministro dá-nos esta resposta. É importante que também que a componente sindical se associe a estas preocupações, porque é um braço importante nas negociações a quando das alterações legislativas, mas o Parlamento também tem as suas próprias competências, nós temos as nossas competências e devemos fazer uso delas para podermos corrigir isto. A correção deverá ser no sentido, que eu penso que é o mais assertivo, no âmbito dos concursos, não limitar a outros professores com a especialidade ou especializados no ensino especial possam concorrer, mas majorar, ter ali um fator de majoração no âmbito dos concursos, para o tempo de serviço dos professores que tive, do ensino especial, e desta forma poderíamos ultrapassar o problema que é colocado e bem pelos senhores professores. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou dar a palavra à deputada Ana Drago, que já chegou, já está entre nós, e depois darei à deputada Inês Teutón. Não, vai falar a deputada Ana Drago e depois encerras. O que é já fazer? Não. Mas eu não me apercebi da Inês. Inês inscreveu-se, tem tempo lá. Representação, não.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria pedir desculpa de ter chegado atrasada nestes dias em que vamos ter votações de especialidade à tarde nos grupos parlamentares pequenos. Isto é sempre relativamente mais complicado. De qualquer forma, nós já tivemos também a oportunidade de receber os representantes deste grupo parlamentar, deste grupo de professores com o nosso grupo parlamentar, e, portanto, tivemos algumas troca de impressões exatamente sobre esta matéria. Eu acho que vêm colocar este grupo de trabalho à Assembleia é uma questão que é relativamente nova e que eu creio que tem toda a pertinência. Ou seja, de percebermos que de facto estamos a tratar de educação especial, que merece uma atenção especial e que tem que ter em particular consideração as políticas que são seguidas nesta matéria, aquilo que é o cuidado com os alunos, que são os alunos mais vulneráveis que frequentam o sistema educativo e que, portanto, temos que ter aqui assim em particular cuidado. E creio mesmo que aquilo que nos vêm dizer, que é ter uma experiência de trabalho específica neste grupo de recrutamento, pode fazer toda a diferença. Peço desculpa. E eu creio que esta é uma questão nova, ou seja, creio que até hoje nós não tínhamos pensado muito sobre isto e creio que nos vêm colocar uma questão muitíssimo pertinente. Nós não colocámos nenhuma questão ao Governo, confesso, por termos algum receio que o Governo nos respondesse que está a cumprir a legislação e nada mais. O Governo costuma ser muito sucinto, pelo menos nas respostas que dá ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Fico agora curiosa de conhecer esta resposta que foi dada ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas eu acho que de facto temos que ver como é que é possível agilizar em termos da legislação esta consideração que hoje nos vem aqui assim colocar. Porque eu tenho receio que no momento em que, como dizia a deputada Rita Rato, o Governo anuncia despedimentos massivos na administração pública e que terá um particular impacto na área da educação, tenho receio destas repercussões ao nível dos professores contratados, nas suas dificuldades de colocação, bem como para os professores dos quadros com horário zero, e eu não penso que nós ganhemos numa luta entre professores. Mas creio que a questão que aqui nos vem colocar sobre a qualidade dos trabalhos de professores de educação especial que têm anos e anos de experiência, quando são colocados outros professores que têm uma pós-graduação mas não têm experiência neste grupo de recrutamento, que isso tem um impacto no trabalho que têm com os alunos. E, portanto, eu acho que temos que ter isto em consideração. Devo dizer que eu acho que da parte do Governo, pelos sinais mais ou menos que têm sido dados aqui pelos deputados dos grupos da maioria, pode haver alguma abertura para introduzir aqui assim algum fator como de ponderação na classificação do concurso, e eu acho que esse pode ser um caminho positivo. E, portanto, de alguma forma, eu esperaria também para ver o que diz agora o Secretário de Estado sobre esta matéria, analisar esta questão, mas queria também vos perguntar se já contactaram especificamente o Ministério, como aqui creio que também já foi perguntado, e qual foi a sensibilidade que encontraram do outro lado, porque eu creio que de facto se falarmos com pais, com as escolas e com estes professores, nós compreendemos que esta reivindicação faz algum sentido e, portanto, eu acho que com cuidado para não criar aqui assim o que parece apenas uma disputa pelos lugares de colocação, mas sim uma preocupação com a qualidade da educação especial que está a ser dada, eu acho que nós podemos se calhar fazer aqui assim alguns avanços que possam ser importantes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora, para terminar na intervenção dos senhores deputados, vai usar a palavra a deputada Inês Teutón.
Muito obrigada. Queria também cumprimentar em nome do CDS a vossa associação, e ainda bem, acho que nós todos os grupos parlamentares os receberam e acho que isso adiantou imenso o trabalho e todas as intervenções que aqui foram ditas, e acho que estamos todos mais ou menos de acordo e sensíveis às vossas, às vossas preocupações. Eu vou um bocadinho mais longe, porque falou-se aqui muito de que o facto do ensino especial ser especial, que este caso devia ser olhado com especial atenção. O que me parece, e corrijam-me se eu estou errado, porque acho que isto, tecnicamente até não é fácil, o que acontece normalmente é que a graduação profissional em cada bolsa é considerada em cada grupo de recrutamento. Ou seja, o que conta é a graduação profissional em cada grupo de recrutamento, estou a falar dos grupos de recrutamento normais, todos os outros. É o que conta é a graduação profissional em cada grupo de recrutamento, verdade?
Não, um professor pode ter habilitação para concorrer a vários grupos de recrutamento e sendo profissionalizado em vários grupos de recrutamento, concorre a todos esses grupos de recrutamento com todo o tempo de serviço prestado, global.
Sempre, o que conta, portanto, é a profissionalização que ele tem em qualquer grupo de recrutamento para aquele grupo. Já, se tem de filosofia, está a concorrer a economia, no absurdo, o que conta é a profissionalização ou os anos de serviço que ele tem na filosofia. É sempre assim que conta. Na educação especial, isso é impossível de acontecer, porque é uma coisa que só... Porque é um grupo, primeiro que se iniciou há 6 anos, verdade? São vários grupos de recrutamento que só iniciaram há 6 anos.
Na educação especial acontece exatamente o mesmo. Todo o tempo de serviço prestado noutros grupos de recrutamento é contabilizado para a educação especial.
Então a diferença é porque não tem a profissionalização, mas sim a especialização. É isso?
A diferença é que na educação especial nós temos, além da profissionalização, uma habilitação profissional, uma especialização. E, portanto, nas profissionalizações, nos grupos profissionalizados, eles contabilizam um valor, é contabilizado um valor após a profissionalização e meio valor o tempo de serviço antes da profissionalização. A nossa questão é que, se a habilitação para a educação especial é feita após a especialização, portanto, só com a especialização é que a gente pode concorrer à educação especial, porque é que é contabilizado o tempo anterior?
Não faz sentido. Basicamente, é o único grupo de recrutamento onde isso acontece.
Exatamente.
Portanto, mais do que isto ser uma questão de ser especial, os professores de educação especial não estão em igualdade de circunstâncias aos outros professores. Basicamente acaba por ser isto. Portanto, corrigir é mais uma questão de corrigir uma desigualdade que existe em relação aos professores de educação especial. E tendo em conta o âmbito da disciplina, da competência dos professores de educação especial, ainda mais importante isto se torna. É o que eu entendo disto. Portanto, agora, corrigir isto era como? Era contar a experiência... Portanto, a experiência em educação especial, independentemente da profissionalização. Do tempo de, não, contar a experiência com a profissionalização, claro. Mas aí não ficaria diferente dos outros grupos de recrutamento. Só para eu tentar entender.
A proposta que é feita por este grupo... A proposta... A proposta que é feita por este grupo de professores... Este movimento, que tem uma petição, já agora que não foi falado, tem uma petição que já vai com mais de 1.700 assinaturas, já ultrapassou em pouco tempo, digamos por sinal. A proposta que nós fazemos em termos de prioridade é a seguinte. Nós queremos propusemos em primeira prioridade o tempo de serviço prestado após a especialização no grupo específico da educação especial. 910, 920 e 930. Por aquelas razões todas óbvias de que a formação não habilita o professor para o desempenho da função com qualidade. Dá armas, é um instrumento, mas não é o suficiente. A segunda prioridade, os professores profissionalizados, com pós-graduação, com especialização, e é contabilizado o tempo de serviço na totalidade. Portanto, primeira prioridade, tempo de serviço em educação especial após a especialização. Segunda prioridade, o total tempo de serviço prestado em todos os grupos de recrutamento com a formação da especialização.
Pronto, mas então criava-se, portanto, uma exceção em relação a esta, à contratação das pessoas de ensino especial?
Criava-se a valorização, cria-se uma regra em que se valoriza a experiência especificamente no grupo de educação especial. No grupo 910, domínio cognitivo e motor, 920 no domínio da audição e 930 no domínio da visão. Porque um professor que tira uma formação neste momento que está a existir com 3 meses, 6 meses, desculpem estar a repetir, eu sei que isto é um problema à parte, mas um professor neste momento faz uma especialização com enorme procura da educação especial neste momento, enorme, porque o número de candidatos mais que duplicou neste curto espaço de tempo de 2 anos. Com a enorme procura, o que é que acontece? Em termos de oferta de mercado, as universidades o que estão a fazer é diminuir o tempo de formação, em nosso entender, também na qualidade, porque nós não entendemos que em 3 meses não se forma um professor especializado em educação especial, nem em 6, em e-learning. E quando o nosso tempo era 1 ano curricular, com a defesa de um projeto perante um júri de professores, era assim que era tirada a especialização em educação especial. Portanto, não habilita um professor para trabalhar na multideficiência, numa unidade de multideficiência. Não habilita um professor para trabalhar numa unidade de ensino estruturado, com autismo. Não habilita um professor para trabalhar numa comunidade de surdos em língua gestual. Não habilita um professor a trabalhar com braille no domínio da visão. E isto é muito importante. O mais importante aqui é mesmo esta forma de educar estes meninos, estes alunos com necessidades educativas especiais, nestas áreas específicas. Um professor do ensino regular não vem com, mesmo tendo formação, não vem com os anos de experiência que nós temos em termos de parcerias estabelecidas, por exemplo, com os CRID, com os CRIs, que são os Centros de Recursos de Inclusão, com as câmaras. Nós temos muitas parcerias estabelecidas nas terapias, nas outras parcerias estabelecidas, como a hipoterapia, hidroterapia, vela adaptada. Portanto, nós lidamos com estas parcerias, lidamos com pais muito ansiosos, são mesmo muito ansiosos, lidamos com crianças que são, de facto, muito especiais, em termos de saúde, em termos de competências, e estas crianças têm um tempo muito especial. Um professor que vem do ensino regular, vem formatado, desculpem a expressão, mas vem formatado para um ensino que pouco tem a ver com o respeito pelo tempo destas crianças, que é um tempo muito próprio que depende de cada uma das crianças e das suas competências e da sua funcionalidade. Nós lidamos com a Classificação Internacional da Funcionalidade, lidamos com currículos específicos individuais, lidamos com programas educativos individuais. E isto são todos conhecimentos muito específicos que o professor do ensino regular, apesar de ter um instrumento para trabalhar, não vem habilitado nem com o mesmo potencial de qualidade de educação que nós.
Ok, então, obrigadíssimo novamente pelo esclarecimento. Portanto, o que me parece aqui é que, além do problema também da equidade em relação à contratação e olhar para isto com um caso especial, também tem a ver com a formação, porque independentemente do que me está a dizer, desses professores poderem entrar à frente dos de educação especial que tenham essa experiência, continuamos a formar professores de educação especial com esses e-learnings, como deu esse exemplo, porque também parece que é importante olhar para aí. Também parece que isso será um problema que veremos depois debater, não com esta urgência, se calhar, mas depois vai ter consequências, não é? pelo que nos estou a explicar. De facto, acho que isto vai ser uma iniciativa que era bom que viesse o grupo de trabalho, parece-me a mim, porque parece-me que é quase consensual, ou é consensual mesmo, de que isto tem que se resolver de alguma forma. Parece-me que criar... Agora, não vos vou apresentar soluções, acho isto complicado, porque criar uma exceção dentro de uma exceção novamente, como é que isto, ou criar uma exceção para corrigir uma exceção, não sei se é assim, se se consegue normalizar de alguma forma, não sei como é que isto vai, como é que vai ser contabilizado, porque vai ter que se passar a contabilizar, como é a vossa sugestão, acaba por ser a experiência e não pelo que eu entendi. Ou seja, acabam por não ter regras iguais aos outros novamente, mas não é que isso seja mau, não estou aqui a dizer se é bom ou se é mau, estou só a dizer que teremos que cair nesse risco de depois criar um sistema especial para as pessoas de ensino especial. Não sei se isso é bom ou se é mau, mas tem que ser pensado, como disse a deputada Andraga, é um caso novo, e portanto tem que se pensar nisto com muito cuidado, porque será determinante agora para a vinculação extraordinária, será determinante para a próxima contratação, próxima letiva e por aí fora. Mas vamos, obviamente, eu pelo meu lado, pelo meu partido, comprometo-me obviamente a empenhar-me em tentar ajudar a solucionar este problema. E agradeço-vos novamente.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Só um minuto, olha, eu peço desculpa, tenho uma reunião agora, eu tinha dito à Sra. Presidente que tinha de me ausentar mais cedo, mas fico substituída pelo Sr. Deputado João Prata, que também é do Grupo Parlamentar do PSD e que depois me dará conta daquilo que os senhores transmitirem. Também dizer-vos que essa nota que deixaram sobre a qualidade da formação, a educação especial, é realmente para nós inquietante. E, portanto, também procuraremos averiguar e verificar junto do Governo que mecanismos é que estão neste momento a ser postos em prática para verificar a qualidade da formação, porque a qualidade dos processos de ensino-aprendizagem aprendizagem, naturalmente, tem de passar por uma exigência e muito grande rigor ao nível da qualidade da formação. E, portanto, é fundamental que o Governo esteja atento a esses processos de formação de professores, e nomeadamente no âmbito da educação especial. Muito obrigada, até uma próxima.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu só queria agora fazer, portanto, enquanto Presidente deste grupo, penso que todos nós estamos sensibilizados e temos a noção do valor que é o professor de Educação Especial com experiência e com dedicação, porque não vale também a experiência, eu posso ter 10 anos de experiência na Educação Especial e não ter sensibilidade para trabalhar numa unidade de referência de multideficiência e com miúdos muito profundos. E a questão que eu ponho é, em termos de redação ou em termos de uma iniciativa que o próprio Parlamento possa tomar, será que ficará salvaguardado se nós, na transição, porque nos concursos o professor pode fazer transição para o grupo de recrutamento, pode estar num grupo e concorrer a outro, e vai concorrer com o tempo de serviço. E se, ao dizer que é o tempo de serviço, portanto, na profissionalização e cumulativamente na educação especial, o que é que significa? Significa que um professor tem uma profissionalização, tem 10 anos numa profissionalização, por exemplo, de História, e tem 2 anos na educação especial, ou tem 10 anos na educação especial. Aqui, assim, ao ser cumulativo, a educação especial, se tiver 10 anos, no termo do escalonamento, da ordenação dos candidatos, um professor na prioridade da área da especialização da educação especial, poder realmente ser ordenado pelo profissional e cumulativamente, pelo trabalho desempenhado na educação especial. Portanto, eu não sei se esta redação é ou não clara, se satisfaz ou se atinge aquele que é o vosso objetivo, ou se... Porque assim, nós não podemos, como disseram os senhores deputados, impedir que outros professores transitem ou vão a outros grupos de recrutamento com o seu tempo de serviço. Até porque é uma inconstitucionalidade, quer dizer, não, essa é uma situação realmente muito delicada. Agora, temos que salvaguardar, ou devemos repensar em como vamos salvaguardar, a experiência que para nós é fundamental. Portanto, este público-alvo não é... Um território TAPE, não é uma escola normal, é um território realmente muito especial em termos de educação e que temos realmente, com o aumento da escolaridade, temos realmente que privilegiar e temos que trabalhar com aqueles que se consideram que são os que estão melhor adaptados e que são melhores para desempenhar esta mesma função. Portanto, eu queria ouvir da vossa parte qual seria a redação ideal ou, pelo menos, que salvaguardava a vossa posição em termos de qualidade, né, do profissionalismo e não em termos de um grupo que agora resolve defender a sua camisola independentemente dos meios que disponham. E é este, portanto, passo a palavra ao grupo de trabalho.
Ora, boa tarde a todos, senhores deputados. Agradeço a vossa atenção. Relativamente a esta pergunta que a senhora deputada nos colocou, nós elaborámos com muita atenção estas prioridades, que esclareço desde já que não estamos a olhar para o nosso umbigo. Claro que também nos incluímos nestas prioridades, mas primeiro que tudo estamos a ver a qualidade do ensino destes alunos. Portanto, e nós, na nossa proposta de prioridades, na primeira prioridade, portanto, colocamos os professores que são profissionalizados. Portanto, eu esclareço desde já aqui a todos que quem concorre a uma profissão na área da docência, atualmente todos eles são profissionalizados. Portanto, já não há mais professores com habilitação própria, habilitações suficientes, portanto, isso já acabou, já não concorrem sequer aos concursos nacionais. Portanto, só concorrem professores profissionalizados. Portanto, todos eles são profissionalizados. Mas podem ter a especialização ou não ter a especialização. Pronto, que é outra questão. Independentemente da especialização ser 3 meses e-learning até 2 anos, pronto. Isso é um ponto assente. A questão aqui, o cerne grande da questão, é que estes professores que estão há 10, 12, 14 anos, nos seus grupos de recrutamento, português, matemática, neste momento estão a recorrer, eu falo por mim, na minha escola, estou numa escola de terceiro ciclo e secundário, os meus colegas, e vêm-se, correm-se a mim, porque sou da área de educação social, para pedir trabalhos, para as suas formações que estão a tirar, tudo mais. Porquê? Porque eles vão correr o risco, já muitos sentiram na pele, devido aos horários zeros que não ficaram reconduzidos e não ficaram colocados, e neste momento já se estão a precaver para não ficarem desempregados. Portanto, estão a ir já a tirar as pós-graduações em três mesinhos. Portanto, corremos o risco no próximo ano letivo, todos os professores que neste momento estão na educação especial, que estão colocados há cerca de até 10 anos de serviço, corremos o risco para o ano, esses cerca de professores que até, têm até 10 anos de tempo de serviço, estarem desempregados e substituídos por professores que têm 0 dias na educação especial, mas que têm 10, 12, 14 nos grupos de recrutamento de matemática português, que é o que está a passar neste momento. E andam nas escolas a pedir ajuda a toda a gente. Importa também referir que nós reunimos consenso praticamente toda a gente. Só não conseguimos reunir consenso dos colegas professores que estão neste momento a retirar as referidas pós-graduações. Porque os professores que são colegas dos quadros, estão cansados de ter que os ensinar a fazer as coisas. Portanto, se estão a tirar formações, deviam saber fazer. Portanto, estão a chegar às escolas, não sabem. Caem lá e dizem, ah, colegas, desculpem, eu acabei agora há pouco tempo, preciso da vossa ajuda, também não sei fazer bem, pois há timings a cumprir, depois não se cumprem. Quem sai sempre prejudicado são sempre estas crianças. Sempre. Pronto, isso é o primeiro ponto. Agora, relativamente às prioridades que nós pensámos que a primeira prioridade deveria ser para os professores profissionalizados, com formação especializada, claro, nos grupos de recrutamento de educação especial a que concorrem. Portanto, não vamos pressupor que o professor do grupo de recrutamento 930, portanto, dos alunos, ajuda-me, Paulo, do domínio visual, vá ultrapassar um professor da área do cognitivo e motor. Pronto, ao grupo de recrutamento que concorrem. E para efeitos de ordenação, portanto, pensamos que a primeira prioridade, única e exclusivamente, deve ser contabilizado o tempo de serviço prestado neste grupo de recrutamento. Portanto, apenas este tempo de serviço. Todo o outro está para trás, vamos esquecer. Para a primeira prioridade, sendo que o tempo de serviço antes da pós-graduação especializada, porque acontece que este grupo de recrutamento, particularmente, há cerca de 4 anos, não tinha praticamente professores, e que havia muitos professores que ainda não tinham a pós-graduação e que exerceram funções neste grupo, portanto, também têm experiência, no fundo é onde eu quero chegar, e que, entretanto, já tiraram as suas pós-graduações, também achamos por bem que esses professores seja descontabilizado esse tempo de serviço nesse grupo sem experiência, mas ponderado pelo fator 0,5, portanto, metade do tempo. E que todos os professores que tiveram após a especialização seja contabilizado no total. E que, em simultâneo, agarramos no que está nos concursos docentes, portanto, que tenha dado aulas na escola pública num dos dois últimos anos letivos, portanto, agarramos no texto todo que está previsto nos concursos e pronto, é isso que dizemos. Ou seja, até pusemos aqui nas prioridades que nos fornecemos, as observações para ser um bocadinho mais direto. Portanto, esta prioridade é para os professores profissionalizados, com formação pós-graduada ou especializada, que têm lecionado no grupo de recrutamento a que se candidatam na escola pública, pelo menos nos últimos 2 anos letivos. Pronto. Esta é uma observaçãozinha só para que não haja mesmo dúvidas. Perdão. Segunda prioridade, todos os professores profissionalizados que têm a formação, vamos supor que agora, como eu conheço pessoalmente, um professor com 20 anos de serviço na área de filosofia, que ficou em horário zero, vai acabar agora em fevereiro. Portanto, as faculdades, como garantem-lhes o diploma em fevereiro, a tempo de ir ao concurso. Portanto, nunca trabalhou na educação especial, vai concorrer à educação especial. Portanto, vai passar à frente, neste caso, nós todos. Vai cair na educação especial, poderá cair numa unidade, poderá cair... Pronto. E nós achamos que estas pessoas que têm exposição, sim senhor, acho que também devem poder concorrer e concorrem é no escalão, portanto, na segunda prioridade. E como é que os podemos ordenar? Pelo tempo de serviço, que na totalidade. Portanto, é a única diferença. Pronto. A terceira prioridade, criámos uma terceira prioridade, que é para também precaver os colegas professores que estão nas instituições privadas, porque em primeiro lugar defendemos a causa pública, portanto a escola pública, e para distinguir os colegas da terceira e da quarta, no fundo é para os colegas que estão nos privados, para distinguir os que têm tempo de serviço no especial na escola privada e os que não têm tempo de serviço na educação especial na escola privada. Portanto, no fundo é isto. Vou passar aqui à minha colega, à Sofia.
Obrigada, João. Antes de responder às questões que os senhores deputados colocaram a este grupo, eu queria dizer uma coisa que parece que é pertinente. Alguns dos nossos colegas do ensino regular pensam muitas vezes que a educação especial é somente os alunos com dislexia ou os alunos com perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. Não, não é, de facto, este mundo é muito abrangente. Há síndromes novos a cada dia que passa, alguns são raríssimos, alguns muito complicados. E, por vezes, alguns destes nossos colegas que têm a formação tirada recentemente, chegam a, sobretudo nas unidades de multideficiência, isso acontece muito, chegam lá e entram em pânico. E o que está a acontecer, porque nós temos falado com alguns colegas nossos, é que chegam inclusivamente a rescindir o contrato porque entram em pânico, não sabem lidar com aqueles meninos, porque a educação especial não é somente a dislexia, a perturbação de hiperatividade. São, digamos que numa escala de ordenação, há os casos mais graves e os menos graves. A educação especial é um mundo. Isso é uma coisa que está a acontecer. A outra coisa, e foi muito bem referida pelos meus colegas, os nossos colegas recém-formados são uma espécie de estagiários que andam atrás dos nossos colegas do quadro, porque estão completamente desorientados, eles não sabem o que hão de fazer. E o mais interessante, porque não deixa de ter interesse esta questão que eu vou partilhar com os senhores deputados, é que as direções de algumas escolas por onde nós andamos, nós, os que temos alguns anos de experiência, telefonam para os nossos telemóveis pessoais e pedem-nos ajuda, e pedem que ajudemos os nossos colegas que não têm experiência, porque eles não sabem o que é que hão de fazer. Isto está a acontecer porque o corpo docente contratado de educação especial está a ser todo alterado. E eu vou colocar este caso concreto. Senhores deputados, eu tenho 6 anos de serviço prestado em educação especial. Comecei no primeiro ano enquanto grupo de recrutamento. Os senhores deputados acham justo que uma pessoa que tenha dado 10 anos de filosofia tenha tirado uma especialização em educação especial passa à minha frente? Eu tenho 6 anos prestados em educação especial, com formação contínua, workshops, comecei mestrado também. Eu não acho isto normal, eu não acho isto justo e não acho nada bom para a qualidade do ensino-aprendizagem destas crianças. E isto está a acontecer com alguma frequência. E para o ano em que não há de todo recondições, todo o corpo sendo contratado, aquele que tem alguma experiência, vai ser todo alterado. Porque nós aproximamos este ano dos 4.700 opositores ao concurso, nomeadamente no grupo 910. Para um ano, no início discordei com o meu colega João, mas eu acho que ele tem razão, eu acho que nós vamos ter 10 mil professores no grupo 910. E todo o corpo docente com experiência vai ser renovado. E, portanto, pensemos nestes meninos, no que é ter professores que não têm experiência nenhuma e os professores com experiência estão em casa desempregados. Isto para frisar esta questão. Respondendo às questões dos senhores deputados, àquela que foi mais colocada, sim, nós contactámos o Governo, enviámos um mail ao senhor Ministro da Educação, em que solicitámos uma reunião com caráter de urgência. Foi há pouco tempo, lembro que na manhã seguinte obtivemos uma resposta e o gabinete do Sr. Ministro respondeu-nos que tinha remetido a questão para a Secretaria de Estado do Ensino Básico, porque era da competência do Secretário de Estado. Sim, foi isso que eu queria dizer, peço desculpa. Sim, que era da competência do Sr. Secretário de Estado. E, entretanto, não obtivemos mais nenhuma resposta. A questão que o Sr. Deputado Jacinto Serrão levantou quanto à negociação, quando da alteração do decreto dos concursos, do 51 para o 132, efetivamente, na altura, parece-me que ninguém se apercebeu da delicadeza desta questão, embora alguns de nós tenhamos levantado, mas ninguém se apercebeu e, de facto, o que ficou esplanado no 132, não ficou nada esplanado. Não ficou nada esplanado, porque atendamos a uma questão. Há uns anos atrás, porque também é importante para os senhores deputados perceberem, havia uma falta enorme de professores de educação especial quando nós começámos no primeiro ano. Portanto, a situação em Portugal era diferente há uns anos atrás. E havia lugar para todos. Aliás, alguns professores recebiam 15, 16, 17 telefonemas diretamente das escolas porque as direções estavam aflitíssimas. Não havia professores. O número começou a aumentar significativamente de 2010 para cá. E, portanto, os professores que começaram há uns anos, ao serem preteridos no concurso nacional, na sua ordenação, obviamente, vão aumentando o seu número de ordem e vão ficando para o fim da lista. E, portanto, também no concurso nacional, estes professores são atirados para o desemprego e entram os outros. Portanto, isto não acontecia há uns anos, mas porque a situação a partir de 2010 para cá mudou significativamente. Penso que respondi a todas as questões que os senhores deputados colocaram. Penso que o meu colega Paulo quer...
Não quero alongar muito, só queria dizer o seguinte. esta intervenção, esta alteração, esta possível alteração, não acarreta qualquer custo à administração e ao governo. Neste momento é que o país tem graves situações, graves dificuldades financeiras. Nós, de facto, contactamos os sindicatos. A verdade é que temos sido ouvidos, de alguma forma, mas não houve nenhuma posição formal, pelo menos que nos tenha sido comunicada. E, de resto, penso que foi tudo dito. Acho que não temos, assim, mais nada a acrescentar da nossa parte. Penso que...
Eu não, já não tenho.
Muito obrigada pela vossa intervenção. Nós ficamos, portanto, devidamente esclarecidos. Também podemos concluir deste grupo de trabalho que todos nós estamos sensibilizados para esta problemática e que, sendo nós um grupo de trabalho dedicado especialmente à educação especial, aos seus problemas e à aplicação da Lei 3 de 2008, portanto, não interessa a parte pedagógica e os conteúdos que são monitorizados com estas crianças, mas também interessa-nos realmente salvaguardar a dinâmica destes professores que estão no âmbito da educação especial. Tomamos conhecimento realmente deste crescente de professores com esta sensibilidade. Eu vou-lhe dizer que no meu caso pessoal, enquanto fui professora nesta área, apraz-me saber que há muitos colegas já mais dedicados, mais sensibilizados, porque neste grupo de trabalho nós, uma das preocupações é que achamos que todo professor deveria ter na sua formação base, abordagem à educação especial, uma abordagem, para terem mais ou menos uma noção dentro do regular e depois sim encaminhar aqueles que precisam mesmo de uma educação especial e não fazermos um saco de toda a gente que cabe no ensino especial para fugir a determinadas responsabilidades nas aprendizagens. Portanto, eu aí assim sou mais rígida porque acho que o que está em causa serão os professores, entendo, eu também fui, mas é essencialmente os alunos e esta especificidade de alunos. E realmente é em função deles que eu e que nós iremos fazer tudo o que pudermos tiver ao nosso alcance, não para defenderem os senhores professores, fica já dito, mas sim porque acho que todos nós temos direito ao nosso trabalho e à nossa colocação, mas sim para defender a qualidade na educação, do ensino da educação especial. E este é um problema de que realmente todos nós nos unimos neste sentido. Portanto, iremos fazer todas as diligências que entendermos por conveniente, no sentido de minorar este problema e de modo a que possamos salvaguardar a qualidade da educação especial que ao longo destes anos nós temos obtido no nosso país. Sim, sim.
Eu só queria... Há uma pergunta que nos foi feita e que não, a qual nós não respondemos.
Pois foi, da portaria. Esqueci-me.
É que...
Inês.
Esta prioridade da educação especial, com a valorização da educação especial, não é novo. Não é inédito. A deputada do Bloco de Esquerda, Ana Drago, levantou esta questão, mas de facto esta não é nova. Esta legislação que valorizava a experiência em educação especial já foi feita em 2009.
2006.
Portanto, em 2006 valorizava-se a experiência em educação especial. Posteriormente, nos outros concursos que foram feitos, na outra legislação que foi feita nos concursos seguintes, é que essa valorização foi...
Em
2006 valorizava-se a experiência no grupo de recrutamento de educação especial.
O decreto-lei.
Valorizavam em primeira prioridade.
Tem três prioridades também.
Repare, ninguém está excluído do concurso na educação especial. A primeira prioridade para quem tinha tempo de serviço na educação especial após a especialização. Segunda prioridade, quem tinha tempo de serviço no ensino regular com a especialização. É o único grupo de recrutamento. O que acontece nos outros grupos?
É uma especialização.
Vamos imaginar que eu tenho 10 anos de primeiro ciclo. Professor de primeiro ciclo, grupo 110. Se eu tirar uma habilitação profissional para lecionar filosofia no secundário, e se estiver habilitado para, eu concorro com os 10 anos de primeiro. E ainda bem que tocou nesse ponto, Sr. Deputado, pelo seguinte. Não fazem, fazem formação, licenciatura, tiram a profissionalização.
Só um ponto. Eu só quero dizer, senhores deputados, um aclarimento a esta discussão. Deputada Inês Teotónio, se posso só fazer... É assim, este é o único grupo de professores com formação especializada, não é profissionalizada. Portanto, eles são profissionais de educação de infância, primeiro ciclo, o básico, secundário, nas várias áreas, mas não têm a especialização. E, portanto, o problema que está em causa é um professor que tem profissionalização no número de recrutamento, mas tem este recrutamento que foi criado em 2006, não é? Que é a educação especial, mas que não é uma profissionalização, é uma especialização. E aqui assim é que causa o problema do tempo de serviço. Exatamente. É este.
E já agora posso?
E somos o único grupo de recrutamento que obriga a isto.
É.
Deixa-me só dizer-vos.
É
o único que obriga a especialização crescida. É o único. É o único.
Um professor.
É o único que também pode ter prioridades diferentes dos outros. Portanto, é o único que exige à data de entrada.
O professor. Nós até entendemos, reparem, que um professor que tem 10 anos de primeiro ciclo, se tira uma habilitação profissional, vai à faculdade e fica habilitado para lecionar no secundário. O tempo de serviço do primeiro ciclo vai-lhe contar. Na minha opinião, esta é a minha opinião pessoal, não sei se subscrevo pelos meus colegas, na minha opinião, este professor vai contabilizar o tempo de serviço total do primeiro ciclo, mas vai contabilizar mal. Porque lecionar em faixas etárias completamente diferentes, é por isso que este, o que é inédito aqui na educação especial não deveria ser inédito, deveria ser em todos os grupos de recrutamento. Porque em termos de especialização, de intervenção do professor na sala de aula, a intervenção com um grupo da faixa etária do primeiro ciclo é completamente diferente de um grupo do secundário. E porquê é que estamos a contabilizar tudo ao mesmo tempo? Não faz muito sentido.
Oh, João, mas os senhores deputados perceberam que este grupo é especial. Sim. Porque aqui há deficientes e no ensino regular nós somos efetivamente especiais porque o nosso setor tem especificidades próprias, embora todos os nossos colegas do regular têm alunos com necessidades educativas especiais no contexto da sala de aula, mas o ensino regular não é de todo comparável com a nossa função, é completamente diferente.
Eu penso que sim, mas pronto, também por bom.
Posso responder à questão que a senhora deputada Rita Rata colocou relativamente à portaria? Essa falha foi minha que eu esqueci-me. Relativamente à questão que a senhora deputada do PCP colocou relativamente à portaria que se deu há pouco tempo, aquilo que eu sei que tenho falado com muitos colegas meus, embora o meu colega João tenha outra experiência na escola dele, os nossos colegas têm muitas dúvidas relativamente a esta portaria e têm colocado as dúvidas à entidade competente, mas ainda não obtiveram respostas. Uhum. Mas o meu colega João tem uma experiência diferente na escola dele, relativamente a esta portaria. Mas há muitas dúvidas na aplicação.
Será?
Desta portaria, daquilo que eu tenho conversado com os meus colegas.
Em relação à portaria 275A, aquilo que eu entendo e que foi realmente, quando ela foi redigida, era no sentido de que a obrigatoriedade da escolaridade até o 12º ano iria nos obrigar a repensar o ensino no âmbito do 10º ao 12º ano. E, portanto, darmos alguma liberdade às escolas que consigam criar parcerias de modo a poder implementar, mas que não é obrigatório, portanto, isto vai ser uma discussão que nós vamos ter, as 25 horas da componente letiva não tem que ser ali e a outra fora da escola, a partir do momento em que a escola oferece, deve ser a escola. E, portanto, eu penso que isto vai ser sujeito à regulamentação da própria portaria, no sentido de ou pelo menos uma nota esclarecedora de que a prioridade tem que ser dada aonde o jovem está integrado e só depois, e usar as parcerias que estão envolventes à própria escola. Por isso, isto levar-nos a mais discussões, eu quero agradecer em nome do Grupo da Educação Especial o vosso contributo e aquela posição que nós teremos é que estaremos atentos a esta situação e iremos procurar conjuntamente ver o que podemos fazer no sentido de minorar este problema. E, portanto, muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigada, Srs. Deputados.